Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pensando Sociologicamente. Olá pessoal, aqui é o professor Emílio Santos. Esse podcast é uma continuação do podcast da entrevista com a professora da UEM, Célia Silvestre. Vamos juntos entender um pouquinho mais sobre a sua aproximação com as ciências sociais. Nesse episódio, contaremos com as vozes, narrações e questionamentos da professora mestre Bruna Gaioso e da professora mestre Kátia Carini. Mais um podcast Pensando Sociologicamente.
Fala, professor.
Célia, quais foram os desafios em articular os saberes indígenas com os conhecimentos escolares? Você vivenciou experiências nesse sentido? Quais foram? Por exemplo, projetos que deram certo com essa articulação, com esse diálogo. Compartilha conosco a sua experiência.
Kátia, que bom que você faz parte deste longo atar, né? Quando eu penso no currículo do curso de Ciências Sociais, eu tenho mais certeza ainda de todos os desafios que nós temos que enfrentar para articular saberes indígenas e conhecimentos indígenas e conhecimentos escolares, né? A escola é uma instituição ocidental extremamente padronizada, que no meu entendimento recente, tem contribuído muito com a colonização dos conhecimentos indígenas. Isso é um desafio que nós ainda temos que refletir melhor, né? Muitas reflexões têm sido produzidas a esse respeito, tem muitas pesquisadoras, pesquisadores que estão trabalhando a esse respeito neste momento, e muitos estudos feitos aqui em Mato Grosso do Sul. Durante muito tempo nós pensamos a escola como um espaço de autonomia, mas tem uma coisa aí muito complicada, né? Quais são os conhecimentos que vão para a escola? E isso também está na universidade. Os projetos que nós desenvolvemos contribuíram muito para desestabilizar essas certezas, né? O PIBID, por exemplo, o Programa de Iniciação à Docência que nós desenvolvemos de 2014 a 2018, na UEMS, tendo como uma das escolas a escola indígena da aldeia Guapori, Amambai, contribuiu para isso, porque a partir daí muitos estudantes indígenas se envolveram no projeto e esses estudantes Kaiowá e Guarani contribuíram muito para divulgar os cursos de Ciências Sociais e História e mudar o perfil dos estudantes, porque enquanto antes de 2014 nós tínhamos lá 2, 3 estudantes indígenas, agora nós temos mais de 50% de estudantes indígenas. E a avaliação que eu faço é que esse projeto contribuiu bastante para isso. E desestabilizou suficientemente. E claro, né, além disso, nós também temos que mencionar a presença de professoras que desenvolviam pesquisas, projetos de pesquisa e de ensino com esses coletivos, que foram contribuindo para a acolhida desses estudantes, né? E essa presença Kaiowá e Guarani foi desestabilizando, nos provocando ao diálogo com essas e esses estudantes, ampliando os cânones nas ciências sociais nesse espaço-tempo que tem sido o curso de Ciências Sociais e também o curso de História de Amambai, trazendo muitas questões. É isso, acho que é um espaço-tempo que traz questões que exigem respostas, né? Mas elas não estão prontas ainda não.
Célia, mais uma pergunta sobre essas questões que envolvem interseccionalidade e tal. Em suas pesquisas, você, de certa forma, aborda temas que dialogam com gênero, raça e etnia. Quais insights você percebe nessas relações?
Em relação a esses temas que dialogam com gênero, raça e etnia, Eu penso que um principal insight relacionado a isso e a forma como essas perspectivas são colocadas para nós esteja relacionado com a presença de coletivos que até então estavam ausentes da universidade. Mulheres, pretos, índios, coletivos indígenas, gays, lésbicas. A partir dos campos teóricos que ocupamos, nós temos que refletir sobre esses universos. Essa dimensão teórica é necessária para nós nos organizarmos perante as demandas que essas presenças nos colocam. No Brasil, a amplitude desses temas foi dada, inclusive, por essas presenças. Nós temos uma teoria potente, uma teoria riquíssima, que foi sendo produzida a partir de e por integrantes dos coletivos que estavam ausentes na universidade. É meio que a gente corre atrás. Que a gente corre atrás dessas compreensões a partir dessas teorias para dar respostas a essa ação toda dos movimentos sociais colocados no mundo da vida que invade a universidade. É muito legal essa ocupação desse território, né? Que faz com que nós tenhamos que buscar respostas para essas experiências. Necessito que m'absolguis de la impecabilitat
de ser que jo vull ser sempre perquè la... Célia, muitos de nós das ciências sociais se enveredam na pesquisa e pouco na docência. Outros fazem as duas coisas. Em relação à sua atuação, quais as especificidades da sua experiência como docente?
Mira, eu penso que no atual cenário das ciências sociais, vou responder a partir da minha experiência no curso de ciências sociais da UMG Amambai, né? Vou pensar nesse espaço da fronteira que nós habitamos. Nós estamos em universidades que foram criadas há pouco tempo. Somos poucos docentes. Tem uma conjuntura que nós recebemos estudantes com trajetórias de ensino complicadas. Então, nós temos que atuar em muitas frentes, né? Temos que assumir muitas disciplinas, temos que assumir cargos de gestão na universidade. Ao mesmo tempo, para garantir que esses estudantes fiquem na universidade, para garantir a permanência deles, e ao mesmo tempo para garantir o acesso desses coletivos, né? Porque nós vamos se envolvendo também com os coletivos de uma forma mais ampla, para manter a continuidade do acesso e a permanência, nós temos que desenvolver projetos que tragam recursos financeiros na forma de bolsa, para que esses estudantes continuem na universidade. Então, ser professor universitário hoje implica em atuar nessas diversas frentes: docência, a gestão, os projetos de extensão, a pesquisa, porque também estamos inseridos em programas de pós-graduação, o movimento social de uma forma mais ampla. No tengas miedo a sentirte malo ni feo. Tienes legitimidad para sentir lo que está sucio por dentro. Então, nós somos atravessadas e atravessados de muitas maneiras e por muitas exigências, né? Exigência no sentido de que nós exigimos de nós a parceria com esses coletivos nessas diversas frentes. Mesmo aquelas que chegam na universidade desejosos de dar continuidade àquele
aquele hábitos, né, que adquiriram enquanto estudantes, da pesquisa, influenciados, influenciadas por outras práticas de universidades em outros centros, quando chegam aqui, rapidinho eles são colocados neste turbilhão.
Por cima de lo visible, vamos a darle tiempo al tiempo.
Começam a se envolver com essas múltiplas exigências, né? Então, nós estamos em um tempo e espaço que não nos permite atuar apenas na pesquisa, não. Nós temos que nos envolver com esses muitos outros tempos e espaços. Isso é muito desafiador. Por ser desafiador, então, é uma roda que nunca para de girar. Nós temos que buscar também respostas teóricas para isso. Enfim, complexo. E no meu caso, a minha experiência como docente é permeada por essas muitas exigências. Esse é o Guatá. Um Guatá que exige de mim muitas respostas, que me desafia, que me faz ir ali rapidinho, buscar outras fontes e voltar, que coloca feridas e que me faz ali também ir curar as minhas feridas e voltar. Esse é o Guatá. Mas é um Guatá que também promove muitos encontros, como esse que nós estamos tendo aqui, né? Que favorece muitas reflexões e faz nós ampliarmos os próprios insights para além daquilo que nós julgamos ser possível, com muitas experiências trazidas pelas pessoas que nós encontramos nesse Oguatá.
As políticas no campo da educação escolar indígena são pautadas por referenciais ambíguos. Ainda que o referencial jurídico e pedagógico que orienta leis e programas de formação se baseie em princípios socioantropológicos, essas políticas são efetuadas a partir de referenciais econômico-financeiros, no âmbito das administrações públicas, não permitindo superar as barreiras colocadas pelas diferenças culturais e não atendendo às necessidades específicas desse povo. Essa é uma passagem da sua tese. Você poderia explicar para a gente um pouquinho sobre ela?
Que te pergunte hoy y dime cómo estás. No nos quedemos por encima de lo visible. Vamos a darle tiempo al tiempo de preguntar.
A educação escolar indígena, Bruna, é um campo muito potente epistemologicamente. Então, de uma forma geral, nós temos muito a aprender com essa episteme colocada pela educação escolar indígena, que é produto de uma ação política também que aproxima Paulo Freire, por exemplo, da formação escolar nas escolas indígenas, né? Então, a potência desta formação está relacionada à sua vinculação com o movimento social. E, num contexto político mais aberto, foi possível, vamos pensar assim, né, num contexto em que os movimentos sociais ascenderam ao espaço do Estado, foi possível a formulação de leis que contemplaram a educação escolar indígena. Embora isso estivesse regulamentado, por exemplo, no direito aos modos próprios de ensino-aprendizagem, que está lá na Constituição, e que isso orienta uma série de programas federais, estaduais, para a formação de professores indígenas, isso nunca foi tranquilo, né? Porque vários níveis institucionais para a aplicabilidade desses programas, pensando no nível federal, o nível estadual e o nível municipal. Uma primeira dificuldade no nível municipal é que as gestões municipais dialogam muito com esse nível local, né? E que mudam a cada 4 anos. Então, por vezes, as pessoas que ocupam esses lugares não têm essa dimensão da legislação anterior colocada. E também não têm vontade política para agir de acordo com as possibilidades colocadas por esse nível da legislação, né? Veja, quando eu escrevi isso na minha tese, lá em 2010, ainda era um outro cenário, né? Mas já se colocava esse nível de restrição que chegou ao que nós vemos hoje. Uma restrição, por exemplo, de que para os professores indígenas, professores contratados, terem que atuar, eles tinham que dialogar com quem estivesse no poder num determinado momento, né? Senão eles não eram contratados. Agora, você imagina como isso se coloca nesse momento coercivo, nesse momento político coercivo mesmo, né? Neste período de 2007 até o momento, eu fui vendo cada vez mais o movimento indígena sendo restringido no seu diálogo com a Secretaria Estadual de Educação e mesmo com as gestões em nível local, né? E isso tem um impacto sério para a escola indígena enquanto espaço de autonomia. E aí a gente coloca a questão do formar para quê. Então é aí que nós formamos outras pessoas. E o que é que a sociologia tem a ver com isso? E por que que as áreas humanas vêm sendo tão atacadas? Então é isso. Muito obrigada por essa oportunidade.
Eu agradeço a participação da Célia Silvestre e me despeço dos ouvintes.
Muito obrigada pela entrevista.
Bom, agradecemos profundamente a professora Célia Silvestre e esse foi mais um podcast Pensando Sociologicamente. Valeu, abraços. Mais um podcast Pensando Sociologicamente.